RFI Convida.
Patrícia Moribe.
O nosso convidado de hoje é Henrique Martim, editor-chefe do Zetop, e a gente está aqui em Barcelona, no MWC 2016, que é o grande encontro da telefonia. Henrique, quais são as tendências que você viu esse ano?
Tem muitas tendências esse ano no Mobile World Congress. A primeira delas é que os fabricantes de smartphones aprenderam que não adianta só inovar, você tem que trazer serviços e outras novidades ligadas ao seu aparelho.
Por exemplo?
Por exemplo, a Samsung aposta muito em realidade virtual. A LG criou um celular modular que você desmonta ele, você troca uma base, tira a bateria, põe a bateria de novo na outra base, que adiciona funções ao telefone. Mas, no fim das contas, a realidade virtual é o grande destaque desse evento.
E o que é essa realidade virtual? Porque eu estou vendo muitos estandes que tem os óculos, tem as experiências, parece que você está numa montanha russa. O que, que é e como é que pode ser usada essa realidade virtual?
Na verdade, isso é uma tecnologia de realidade virtual mesmo, finalmente chegando ao consumidor. O conceito vem de uma empresa chamada Oculus, foi comprada pelo Facebook há alguns anos, e o produto da Oculus, o final, não saiu ainda. Mas ela tem vários parceiros desenvolvendo hardware compatível e tudo mais. Então, por exemplo, a Samsung tem o Oculus dela, o produto dela, que chama Gear VR, que você coloca um celular da Samsung, claro, ali dentro, e você mergulha nesse mundo. Então você vê vídeos no YouTube, tem jogos em realidade virtual, então você tem um controle remoto para brincar fora desse mundo, né? E existe uma aposta muito grande dos fabricantes em usuário, o consumidor final, criar conteúdo para essa realidade virtual. Então, a LG tem a sua câmera 360 graus, que é para você capturar todo o seu ambiente, né, de cima a baixo. A Samsung também tem a dela, então assim, tem várias opções para você começar a criar. Então a ideia é trazer essa criação de conteúdo para a mão do consumidor, para ele fazer o que ele quiser e mergulhar na realidade virtual.
E outro termo que tem se falado muito aqui é o IoT, a internet das coisas. O que, que é isso?
São várias coisas conectadas ao mesmo tempo. Então a ideia é que o seu celular fale com a sua lâmpada fale com a sua geladeira, e sua geladeira fale com a sua televisão. E todas as coisas funcionem conectadas. Então a ideia é que daqui a alguns anos tudo vai ter um chip integrado, e esse chip estará conectado à internet. Ainda é uma coisa muito inicial, é muito primário. Existem exemplos interessantes que você pode comprar hoje. Por exemplo, a Philips tem uma lâmpada chamada Huey, que é uma lâmpada LED que você controla pelo smartphone. Isso é a internet das coisas. Mas existem passos aí além. Tem fabricantes criando geladeiras conectadas com câmera dentro que faz a compra automática quando acaba alguma coisa, ou você seleciona para comprar depois. Ela te avisa, olha, acabou a sua manteiga, acabou o seu leite. Então tem todo um caminho longo a esse efeito. Mas o que falta nesse mundo todo? Padrão. Existe um padrão. Então cada fabricante está fazendo do seu jeito para, claro, integrar o seu próprio ecossistema e ganhar mais dinheiro. Isso ainda vamos ouvir falar muito de internet das coisas, mas é um futuro bem promissor, bem conectado. Tudo vai estar falando uma coisa com a outra.
E o que mais assim de aparelho assim, que você viu que no seu dia a dia pode funcionar legal?
Olha, eu gostei muito dessa história das câmeras 360. Eu não sou fã de realidade virtual, assim, não sou um grande fã de realidade virtual, mas a coisa começa a te cativar. A hora que você começa a mexer com isso e ver que dá para fazer brincadeiras interessantes em casa, sei lá, se você tem um bicho, um gato, um cachorro, é legal. Outra experiência muito interessante aqui no Mobile World Congress é tem empresas lançando robôs ou falando de robôs para uso diário. Tudo bem, é super futurista falar de robô e tudo mais, mas a LG, por exemplo, tem um robôzinho que é uma bolinha, isso eles pretendem lançar comercialmente, que tem uma câmera, você controla pelo smartphone, e se você não estiver em casa, você pode ver o que está acontecendo na sua casa pelo robô. E o robô anda, ele rola pela casa, é uma bolinha mesmo, ele rola pela casa, e se você tiver um gato, ele tem um apontador de laser que vai brincar com o seu gato, remotamente. A Sony tem um conceito de produto, mas isso é um conceito, que é um robozinho pessoal que lê notícias, que projeta imagens na tela, na sua mesa. Ele é um companheiro, são ideias interessantes aí para o futuro. Quer dizer, as empresas não estão pensando só nos smartphones, elas estão pensando num ecossistema todo em volta disso para te acompanhar.
E em termos dos lançamentos, os mais falados, que são o da LG e da Samsung, o que você achou dos modelos apresentados?
Olha, os modelos da Samsung são uma evolução em comparação aos modelos do ano passado. Eles atendem algumas demandas que o consumidor pediu. Por exemplo, ele não tinha um cartão de memória no ano passado, agora ele tem. Quer dizer, as pessoas reclamaram, poxa, eu não tenho um cartão de memória, eu preciso de cartão de memória, eu quero guardar coisas e tirar do celular de um jeito mais fácil. Então, o cartão de memória voltou. E os aparelhos têm um refinamento um pouco melhor, assim, não teve uma grande mudança estética, mas ele tem um upgrade aí interno interessante. Na LG é uma faca de dois gumes. Eles apostaram num design novo, o design é muito interessante, é muito bonito, o aparelho é muito bonito, num tamanho que cabe muito bem na sua mão. E apostaram na coisa do módulo. O módulo você tira do smartphone, você tem uma peça móvel. No conceito é tudo muito legal. Na hora que você levar isso para o mundo real, eu tenho as minhas dúvidas se isso vai funcionar, se não vai quebrar muito fácil. Então, assim, das pessoas ficarem tirando e pondo coisas, de crianças puxando partes e
perdendo
ou quebrando mesmo, porque não vai ser um aparelho barato, né? Então, isso levanta um pouco mais questões. E se você for pensar na geração seguinte, será que esse acessório vai ser compatível com a geração seguinte? Ou eu vou ter que gastar mais alguns milhares de reais num outro acessório? E aí não compensa, né? Então, tem aí os seus dois lados dessa questão modular, que é muito interessante.
Obrigada, Henrique Machin, do Ztop.
De nada, e leiam minha cobertura no ztop.com.br.